programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, hoje é dia 6 de julho de 2016. Você está com Leandro e a mim, muito bem-vindo. À minha frente está Felipe Lobo, muito bem-vindo. Lobo, sabe que eu tinha um amigo que era daltônico, né? A gente estava falando sobre daltonismo aqui antes do programa começar. E ele via o Orkut Rosa.
Rapaz.
Cara, eu sempre quis ver o Orkut Rosa, cara.
Olha, você sabe que... pensar. Sabe que existe. Boa noite, salve, salve, amigos.
Quanto muda a vida de uma pessoa?
É, muda bastante. Mas você sabe que meu avô materno, ele era daltônico num nível avançado de daltonismo. Então ele... Sabe, o daltonismo clássico, até a gente vai falar mais pra frente por que nós estamos falando de daltonismo, mas o daltonismo mais grave, digamos, no nível mais avançado, é o que confunde a cor mais básica de verde com a cor mais básica de vermelho, as cores que a gente chama de puras, né? O verde e o vermelho. Esse é o daltonismo...
De raiz.
Digamos, no nível mais avançado. Claro que não, essa não é explicação médica, né? Mas, enfim... E ele tinha esse problema, só que... Ele tinha um segundo problema, além de ser daltônico, ele foi motorista e era mecânico. Significa que, pra que você usa verde e vermelho no trânsito? Isso é um pouquinho problemático pra quem dirige, né?
Só um pouco.
No caso de você ter um nível grave de daltonismo, que era o caso dele, e ele falava, eu não me lembro muito bem, que ele morreu quando eu tinha 6 anos. Minha mãe conta que ele, falando, explicando, ele falava que ele via o farol vermelho ou verde pela posição e não pela cor. Olha só, como as pessoas, como isso muda a sua percepção ou em como encara o mundo, né?
Um abraço para toda a família, é da parte Lobo?
É da parte Lobo,
Um abraço para toda a família Lobo que chegamos aqui a este modelo jovial chamado Felipe Lobo, que não é daltônico.
Não que eu saiba.
E...
Apesar que eu acho que eu devo ter algum nível mais, digamos, um nível mais baixo de daltonismo, porque já tive problemas com roxo e azul já, mas enfim, isso é outra conversa.
Mas somos todos míopes, isso é o que interessa.
Eu sou bastante também.
Se é míope, quem não é míope... A gente vai ter sábado aqui na Central 3, a gente vai transmitir ao vivo o MMA, né? Transmitir o UFC número 200.
Olha
só. E é por essa razão que Bruno Sader está aqui com a gente. Um grande abraço.
Convidado ilustre aí, ó.
Um amigo pessoal de arquibancada, mas nunca fomos assistir a um espetáculo de MMA juntos. Quem sabe um dia. Ô Felipe Lobo. Não havia ainda nenhuma dica muito clara de quem venceria a semifinal da Eurocopa. Portugal e País de Gales faziam um jogo muito igual. Eu não vou chamar o jogo de ruim. É jogo decisivo, semifinal. O jogo estava apertado, as chances eram escassas de gol. Até que aparece um sujeito que pula... mais do que o dobro do que o seu marcador, vai muito lá em cima, no chamado terceiro andar, testa muito forte a bola num escanteio e põe Portugal à frente. Esse é o lance que faz a diferença na semifinal e eu quero que você me conte, sem daltonismo, sem miopia, o que é que só você viu.
Bom, a gente falou bastante dos jogos de Portugal nessa Eurocopa, né? E como os jogos de Portugal eram arrastados, difíceis de assistir, e eu tô usando um eufemismo, que eram chatos pra caramba mesmo. Os jogos de Portugal foram bastante difíceis e tem a sua razão, né? O Portugal tem deficiências no seu elenco, no, na forma de desse elenco foi montado porque, enfim, depende dos jogadores nascidos lá, né? Então, por exemplo, para ficar em um exemplo, que o time de 2000, que foi semifinalista também da Eurocopa, né, o time de Portugal, tinha um jogador, por exemplo, chamado Rui Costa, que muitos dos ouvintes e dos nossos leitores conhecem, lembram, viram. Era um meia de muita habilidade, muita visão de jogo. Isso Portugal não tem hoje, né? O camisa 10 hoje, que até tenta chegar ao ataque, é o João Mário, que é um bom jogador, mas não é um meia dessa estirpe, né? Assim como o Renato Sanches não é também, embora ele vá, ele dá sinais de que vá chegar a um alto nível, né? Mas ele não é exatamente um meia, né? Ele é um jogador mais de... eles chamam de meio campo central, né? Um cara que joga um pouco mais atrás, não é tão... Isso é... tudo isso pra dizer, Portugal tem bastante dificuldade de chegar ao ataque, mas assim, bastante dificuldade. O time chega ao ataque com dois problemas. Um, chega com chutões, né? E outro, que procura exageradamente Cristiano Ronaldo. Claro, é normal que se procure mais,
nem nada, né?
Se procure mais o seu astro, porque ele é o jogador que é diferente, né? E que pode fazer diferença. Mas às vezes isso acaba minando um pouco a criatividade do time. Criatividade essa que já não é muita. Então, Portugal fez um primeiro tempo corajoso, eu diria, frente a Gales. Tomou a iniciativa do jogo desde o começo, mas não tinha muita competência, né, para chegar na frente. Chegou até com chances não muito claras, né? Chegou ao ataque, chutou de dentro da área, de fora da área, mas nada muito perigoso, né? E Gales não conseguiu lances diferentes, a não ser da velocidade do Bale, né? O primeiro tempo teve alguns lances que o Bale escapou da marcação e aí correu muito pelo campo, pelo lado. Mas aí também não tinha mais o que fazer, né? Não conseguiu criar jogadas a partir dali. E aí, o que você falou, a diferença do jogo foi no cruzamento do Rafael Guerreiro. O Cristiano Ronaldo subiu ali, eu até tava brincando na redação, pareceu que ele subiu uns 4 metros, né? Porque o zagueiro, o marcador, no caso, né? Não era nem zagueiro, ficou muito abaixo dele, né? Ele subiu tanto que ele cabeceou uma tijolada, né? No gol.
O cabeceio do Cristiano Ronaldo, assim, você sabe muito bem que eu não coloco o Cristiano Ronaldo no patamar de Stefano, de Cruyff, desses grandes jogadores de futebol mundial. Acho que, assim, se fosse eu a contar a história do Cristiano Ronaldo, eu diria que é um cara obsessivo pela sua compreensão atlética, um atleta na acepção mais doentia até da palavra, um cara obcecado por ser uma máquina, por ser um cara muito forte, e é um ótimo jogador, junta essas duas coisas e se transforma num dos principais jogadores de sua geração. O gol que ele fez hoje praticamente consagra a obsessão que ele teve ao longo dos anos. Não é uma coisa natural, não é o Luca Toni, que é um cara que já tem as pernas muito longas e que tinha uma impulsão, por exemplo, não é um Dadá Maravilha, que sempre foi um jogador bom pelos altos, desde quando tinha 20, 21 anos, era um magrelão. Não, isso, um salto daquele é academia, cara, é musculação, é um cara atlético.
Até porque ele não era assim no começo de carreira, né? A gente pensar quem era o Cristiano Ronaldo quando surgiu no Sporting como uma revelação e quem se tornou o Cristiano Ronaldo. Eu até gosto de brincar que o Cristiano Ronaldo quando surgiu era o Nani. Aí hoje ele é o Cristiano Ronaldo. É que o Nani virou o Nani pra sempre. Mas um dia o Cristiano Ronaldo foi o Nani também, né? O que suscitou, inclusive, as comparações quando o Nani surgiu. Eles eram muito parecidos. Jogadores de lado de campo, ciscadores, chutavam mal, não eram cabeceadores, eram magrelinhos e tal. É que o Cristiano Ronaldo passou por fases na carreira, como você disse, ele é um obcecado. E é um obcecado não só pelo físico, mas aprimorar a parte técnica até onde é possível, né? Você não cria talento, mas você cria técnica. Você pode aprender a cabecear, você pode aprender a virar jogo, a fazer passes melhores, a bater falta, que também não era uma característica dele, enfim. Você adquire isso.
Sonho da minha vida, viu? Sonho da minha vida, sabia, Felipe Lobo? Agora que eu já realizei, de certa forma, meu sonho de falar no microfone, falando como se fosse um radialista, um sonho de ter um campinho de bola e ensinar a criança a matar na coxa e chutar com o peito do pé.
Olha
só. Dar de chapa, pôr a sola no... Ensinar fundamento para essa garotada que
anda embaixo, né?
Precisa aprender que certas coisas você... realmente, com repetição, você adquire técnica, né? Técnica não é só uma...
Não é só dom, né?
É, não é dom, não é apenas uma coisa nata. E o Cristiano Ronaldo, o atestado que ele deu é realmente impressionante, e ali é impulsão, e o movimento do cabeceio é...
É perfeito,
foi,
né?
Foi perfeito.
O manual, né? Se você estivesse ensinando crianças a como fazer o cabeceio de uma bola, você daria para usar esse vídeo e mostrar esse. Ele fez um movimento perfeito de corpo e tudo mais.
Dadá Maravilha chamaria de queixo no peito.
Queixo no peito.
Porque tem o cabeceio, queixo no ombro, e o cabeceio, queixo no peito. Você que está nos ouvindo, faça em casa o que é o queixo no ombro, o que é o queixo no peito. Você vai entender a diferença entre um cabeceio e outro. O Virgílio Neto, que faz o mesoval aqui com a gente, cobra que a gente entre ao vivo com o Paulo Futre, tal qual eu prometi ontem, em caso de vitória de Portugal. Ele não atende.
Não atende.
Não atendeu.
É um problema. Não atendeu. E o Luiz Figo também não. Eu mandei um WhatsApp aqui, ele não. Deve estar comemorando.
Mas visualizou?
Não visualizou. Não, né? Acho que ele está comemorando.
É sempre assim. E o Paulo Futre não vem, e o sempre simpático Rodrigo Bozzi, eu achei no começo que era uma dura, aqueles caras como, quer não sei o que, faça não sei o que lá, o cara vem com, quer ver Orkut rosa? Interrogação, compra papel celofane, faziam isso nas
grande
televisões antigas.
Grande papel celofane, hein?
Grande Rodrigo Borges.
Grande Rodrigo Borges.
O moço do esporte.
Já falei.
Final, o moço de Londres. Mas não tem mais Orkut, né? Quer dizer, o celofane rosa eu tenho.
Mas Orkut, embora o Orkut, né? O senhor Orkut esteja criando uma rede social nova, mas isso aí é assunto que eu deixo para quem cobre tecnologia. Você não sabe quem é, procura aí nas internet. Você vai achar que o Orkut vai criar uma rede nova aí. Chama Hello. É isso mesmo, Hello.
É mesmo?
Bem simples. É verdade.
Que coisa.
Lá no Gizmodo, que é o site da mesma empresa da Trivela, a gente já contou sobre isso aí.
Um abraço pro Léo Martins.
Léo Martins. Hoje editor do Risca Faca, que é o melhor nome de site de cultura do mundo.
E um dos melhores sites para você que quer passar 15 minutos lendo uma matéria, abra o Risca Faca, ache a sua matéria de preferência, que lá tem muita coisa boa para leitura funda, para leitura... De leitura com calma, não essa leitura...
Não leia no celular, por exemplo, você vai demorar para ler. E eu só eu recomendo, inclusive, você nunca não conhece Risca Faca,
nunca
viu?
Uma maguilada hoje, hein, louco? Dois maguila aqui.
Você vê que... Quem não conhece o Risca Faca, procura no Risca Faca a matéria sobre o PCC. Eles fizeram um especial sobre o PCC, completou 10 anos agora em 2016, né, daqueles episódios com o PCC. Leia lá o especial, tem várias matérias interessantes e importantes para entender. Se você é muito novo, tem 20 anos, 21 anos, talvez você não lembre, procure lá.
O nosso querido ouvinte Jefferson Silva está nos lembrando de maneira irônica. Não, ele tem razão, né? Que a gente errou muitos palpites aqui.
Ah, por isso, sem dúvida.
E por isso pede que a gente aposte no Nacional de Medellín. Jefferson, é 2-0 pro São Paulo hoje, na cabeça. agora eu tô meio de saco cheio, sabe, ô Lobo? De time que vai eliminado feliz, cara. O País de Gales acho que foi o último, né?
Acho que foi. Mas assim, só quem é eliminado feliz é porque raramente vai longe. Então a gente entende. Seria mais ou menos, sei lá, o 15 de Campo Bom, lembra do 15 de Campo Bom? Chegando à semifinal da Copa do Brasil. A torcida aplaudir depois de ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil, quando se trata do 15 de Campo Bom, acho que é compreensível. Para Gales, que estreou numa Eurocopa, nunca tinha jogado, chegou até a semifinal, jogou sem o Aaron Ramsey, que a gente falou muito ontem, jogador importante, acho que é compreensível, dá para entender. Portugal, por exemplo, se os portugueses tivessem sido eliminados, dificilmente eles sairiam de campo aplaudidos pela torcida ou fazendo os gestos que os galeses fizeram e até a torcida agradecer, porque eles estariam, enfim, bastante irritados, assim como a torcida também, né? Assim como ficou a torcida da Bélgica, né? A gente falou já desde quando acabou. A torcida belga não encara bem a eliminação, porque é o que a gente falou, já a torcida belga viu a geração dos anos 80 chegar em semifinal de Copa e cobra que isso aconteça de novo. Não aconteceu, por isso está sendo considerado um fracasso.
E um abraço pro Ryan Giggs, né, que passou a vida tentando jogar uma Eurocopa, e na hora que ele parou, depois que ele parou, que veio o Bali,
Pois né?
O Bailey,
que joga com a mesma camisa dele, né? É. A 11.
A Eurocopa passou a ter 24 times e comportou um País de Gales que chegaria na Eurocopa, mesmo se a Eurocopa tivesse só 16 vagas, correto?
É verdade.
Isso é bom de ser...
Chegou...
Mas só chegou porque tem tantos times.
Assim como a Islândia, né? É. A Islândia também chegaria com 16. Porque ficou... A Holanda ficou em quarto, mas a Islândia estava no seu grupo... Ficou, agora eu fiquei na dúvida, se ficou em primeiro ou se ficou em segundo. Acho que ficou em primeiro no grupo dela.
E entra para aquele grupo de estatísticas bizarras, né? Na vida, Gales jogou duas competições de primeiro nível.
Que eles chamam de grandes competições.
E chegou quase na decisão nas duas. É um time que não faz feio.
Não faz feio. Você
sabia que o Uruguai nunca perdeu uma competição que jogou em casa?
É verdade? É mesmo.
Nunca perdeu. Copa América, Mundial, de tudo que jogou em casa, ganhou.
Aliás, Copa América no Uruguai é duro, hein? Ali o bicho pega. O Uruguai é monstruoso na Copa América e em casa, então...
Um abraço pro Matias Pinto, que é o nosso... foi ele que nos trouxe essa estatística. Inclusive, vamos falar um pocão, da prévia da partida de amanhã entre Alemanha e França, para você... que está nos ouvindo não ao vivo, espero que você esteja ouvindo ainda sem ver o jogo entre França e Alemanha, porque nós vamos falar de pré-jogo, de pós-jogo é amanhã, dia 7 de julho, 7 de julho é aniversário do 7-1, ou não, foi dia 8, né? Eu acho que foi dia 7.
Hein? Eu acho que não foi dia 7,
não. Foi dia 8, dia 9. O Bruno Sá vai encontrar aqui pra gente. Mas vamos falar de Alemanha e França, as duas seleções que são rivais, dá pra considerar uma rivalidade mais do que futebolística. Foi dia 8. Muito obrigado, Brunão. Foi dia 8 que o Brasil perdeu da Alemanha. De certo, a Alemanha, que vai chegar, inclusive, mais uma vez enfrenta o time da casa na semifinal,
pois
tal
é.
Qual na Copa de 2014, quando enfrentou
verdade.
O Brasil. No histórico entre a Alemanha e França, estão 27 jogos com 9 vitórias da Alemanha, 6 empates e veja você, 12 vitórias francesas. A França bate a Alemanha no confronto direto, acredito que são poucas as seleções que podem...
É verdade, tem um histórico favorável contra a Alemanha, né?
Exatamente.
Só que tem o detalhe, né? Qual é o detalhe, meu caro Leandro Amin? Em competições oficiais, qual é o retrospecto?
Em competições oficiais, ou seja, você tirando os amistosos, um para a França, um empate e 2 vitórias da Alemanha.
Então...
Como funciona, né?
Na hora que a bola rola valendo 3 pontos, como diria o outro, ou 2, né, em alguns momentos, até 94, a Alemanha tem mais vitórias. E aí até tem os jogos, né? Se a gente lembrar os jogos entre essas duas seleções, são jogos bem importantes, né? São 4 jogos... altamente decisivos em fases agudas das competições, né, de grandes competições. Então, França e Alemanha, a gente fala muito, por exemplo, de Inglaterra, né, como uma seleção tradicional, embora não seja... A gente já teve muito essa discussão na redação, quer dizer, todo mundo que gosta de futebol já teve a discussão entre a diferença entre times grandes e times de tradição. A Inglaterra, em termos de seleções, é um time de tradição, mas não é uma seleção grande. Acho que não é muito, ninguém vai contestar muito isso. A França talvez esteja, pelo menos no continente europeu, entre as grandes. Está entre as que ganhou 2 Eurocopas e é um time que chega bastante em fases decisivas, né? Por exemplo, Gales já tem mais semifinais de Eurocopa que a Inglaterra. Isso é um fato. Ou melhor, igualou o feito da Inglaterra. A Inglaterra tem uma semifinal na sua história... quando sediou a competição em 1996, né? Chegou à semifinal e perdeu da própria Alemanha. Mas Gales chegou à primeira competição, primeira semifinal. Então, a Inglaterra não tem exatamente uma grande tradição em torneios grandes, né? No caso da França, tem. E por isso que é relevante a gente falar isso, porque a França ficou um tempo aí, para quem nasceu, para quem tem mais ou menos a nossa idade, né, André, tá na casa dos 30, viu uma França nos anos 90 cair bastante, né? Depois da saída do Platini, deixou a França numa situação que ficou muita bagunça. Tinha jogadores bons, né? Mas não conseguiu. Perdeu a Copa de 94 numa situação que depois, olhando hoje com calma, a gente viu que perdeu a vaga na Copa para 2 seleções que foram semifinalistas da Copa do Mundo de 94. né? Bulgária e Suécia. Mas, na época, foi considerado um grande vexame, até porque uma das derrotas da França foi em Paris para Israel, né? Então,
na penúltima rodada.
Na penúltima rodada. É, mas a França é uma seleção de muito peso, assim, a gente fala de peso de camisa, o peso da camisa da França é bem grande, então por isso que esses dados aí são relevantes.
Vale a gente lembrar, e concordo com você, quando você fica de fora de duas Copas, você acaba com a memória de uma geração. Quem pois nasceu, como eu, em 1984, o fato da França não jogar nem a Copa de 90, nem a de 94...
Pesa muito no nosso imaginário,
pesa
né?
Pesa muito no nosso imaginário, mas é, sem dúvida, depois que você... consegue enxergar um mundo mais vasto, você chega à conclusão de que a França é, já diria Zé Roberto, a França é grande.
É grande, é grande. É,
bata no peito.
A geração dos meus primos, que é mais velha do que eu, né, tá na casa dos 40 já, pra eles a França é grande e não é muito contestável, porque eles viram 82 e 86.
E é disso que a gente vai falar. Entre os jogos mais importantes de França e Alemanha, estão o de 82 e o de 86. Semifinal da Copa de 82, um Alemanha 3, França 3, absurdo.
Jogaço, né?
Fantástico, jogaço. Maravilhoso. E não me deixe esquecer de mostrar uma coisa aqui que eu acho que pode ser até pauta pro Trivela pra amanhã.
Olha só.
Sobre esse jogo de 82.
Leandro Stein, o homem que nasceu sabendo, escreveu um texto maravilhoso sobre esse jogo. É, que não hoje, né? Tá lá na Trivela já. Sobre esse confronto França e Alemanha, falando desse jogo especificamente, que é um dos jogos mais importantes da história das Copas, né? Por ser uma semifinal, por toda a forma como se desenvolveu, foi um jogo para se pra gente como nós, né, que não assistimos, eu não era nascido, eu nasci em 84, assim como você, mas é um jogo para se ler e se ver e buscar informações e tentar ouvir quem viu o jogo, né? Porque é um jogo muito marcante na história da Copa do Mundo. Esse que acabou sendo um confronto repetido em 86 também.
Em 86 ele voltou a acontecer e a Alemanha voltou a vencer a França, mas dessa vez no tempo normal. 2-0, uma partida menos... ficou menos para a história, né? Porque foi até uma vitória sem aquela... Eu esqueci a palavra, o Lobo, sem aquele thriller de suspense até o final, com prorrogação e tudo mais, foi uma vitória já conquistada...
Com mais tranquilidade, né?
Os minutos finais não foram paracardíacos, como você gosta de falar.
Gosto mesmo.
Em 1958, França e Alemanha jogaram o pior jogo possível, que é a disputa de terceiro lugar.
É o jogo dos perdedores, né?
O jogo dos perdedores, que eu acho que deveria não existir. Mas foi bom o jogo, hein?
Foi bom. Aliás, esse jogo aí é muito importante também para a história das Copas, embora a importância do jogo em si seja questionável. Foi 6-3, né, para a França.
6-3 para a França.
E é o jogo que consagrou o Just Fontaine como o maior artilheiro de uma edição da Copa do Mundo, né? Ele fez 4 gols nesse jogo. Então, para ele e para a França e para a história da Copa, é muito importante.
Em 2014, no Maraca... A Alemanha venceu a França por 1-0, mas jogou muito mais do que o placar sugere. A Alemanha não deixou a França se criar. Foi uma vitória bem tranquila da seleção alemã, que com este resultado chegaria para pegar o Brasil.
Pois
naquela...
Fatídica!
Semifinal do dia 8 de julho, que na sexta-feira vai fazer 2 anos. E que aconteceu... No Mineirão. Portanto, a gente corrige aqui o que estava nas competições. Ah, não, tá certo, né? É um empate, né? Um empate, 2 vitórias da Alemanha. E mesmo esse empate foi, na verdade, vitória da Alemanha na disputa em pênalti, em competições oficiais.
Foi uma classificação, né?
Conta 3-1 para a Alemanha.
Podemos considerar assim. E acho que é importante lembrar, já que a gente vai falar de um confronto de duas seleções que se enfrentaram na Copa, né? Então faz pouco tempo, faz 2 anos. O Hakimlo tem uma característica que eu acho importante, que ele não se coloca acima do adversário. O que, que eu quero dizer com isso? A Alemanha é um time muito forte, ela poderia usar aquele discurso que a gente vê muito no Brasil, que não é a gente que tem que se preocupar com eles, são eles que tem que se preocupar com a gente. Né? Zagallo ficou famoso quando disse isso em 74, né? Falando sobre... A Holanda, né? A Holanda do Cruyff. E a gente viu o que aconteceu. A Holanda foi lá e falou, bom, então vocês vão ter que ficar bem preocupados agora. E assim, eu acho que é uma questão de humildade também, porque quando é um confronto grande, né? Você que tá com a camisa da Itália hoje, a Itália era um adversário muito respeitável pro Lowe. E ele mudou o time da Alemanha nas quartas de final para jogar de um outro jeito, diferente do que vinha jogando até então, para enfrentar a Alemanha, para enfrentar a Itália, desculpe. E fez um jogo bastante equilibrado, né? Não deixou a Itália ter as mesmas condições que teve contra a Espanha. Imagino que fará o mesmo amanhã contra a França, pensando que a França hoje, a França de hoje, diferente de 2014, tem um outro protagonista, né? O protagonista hoje da França é o Griezmann. É o Griezmann que tem crescido de rendimento, e ele cresceu quando ele deixou... Olha só, veja se você já viu isso acontecer com algum jogador, Leandro e Amin. Jogador que é rápido, habilidoso, né? E aí os técnicos colocam pra jogar no famoso 4-2-3-1 e colocam esse jogador rápido, habilidoso, pra jogar na ponta. Só que aí você descobre, vem um técnico e descobre que esse jogador rápido e habilidoso, ele é muito mais do que rápido e habilidoso. E aí você percebe que se deixar ele mais perto do gol, talvez ele faça mais gols. O Simeone percebeu isso no Atlético de Madrid. Né, deixou o Griezmann, falou, esse cara não pode ficar só lá na sua pontinha esquerda. Fez isso e ele virou goleador do Atlético de Madrid. O Deschamps parece que percebeu isso no jogo contra a Irlanda, né? Na hora que ele mudou o time e o Griezmann ficou mais perto do gol, mais como atacante, não como um ponta, ele decidiu o jogo. No último jogo ele já ficou mais ou menos nessa posição, então imagino que ele vai jogar de novo ali mais perto do Giroud como atacante... um segundo atacante, né, digamos assim, um meia que chega dentro da área. E por isso que eu imagino que a Alemanha vai tentar impedir que ele tenha essa liberdade de chegar à área e finalizar bem, como ele mostrou que sabe finalizar de cabeça, nem sendo um jogador tão alto assim. E também com a perna esquerda, que é a perna boa, né, digamos. Vamos ver o que o Lowe vai preparar ali para o meio campo, sendo que ele não tem um jogador fundamental para isso, né, que é o Khedira. O Khedira, gol do Khedira? Não estará, amanhã não tem gol do Khedira.
Pelo menos.
Semifinal sem gol do Khedira, veja só. Mas o Khedira está machucado. O substituto imediato nessa competição seria o Schweinsteiger, que veio de contusão, por isso que ele até perdeu a posição no time. Mas ele também tem problemas físicos, talvez ele não comece jogando. Por isso que o Henrikan, do Liverpool, talvez seja o escolhido. Ele que tem ascendência turca, né?
Sou fã.
Henrikan, um jogador que fez muito sucesso na base, né, da Alemanha, pode ser o substituto, um jogador que não entrou em campo ainda, né?
Eu assisti, foi em 2011, inclusive eu estava na Argentina vendo a Copa América, e eu estava na fase final do Mundial, sub-18, acho, sub-17.
Talvez sub-17.
E que a Alemanha chegou na final contra o Uruguai, mas a Alemanha perdeu na semifinal, acho que perdeu pro México na semifinal, mas o que esse Henrikan jogou...
Barbaridade.
Não, que eu falava, não, escreve aí, esse Henrikan vai ser um monstro, aí passa 5 anos, o cara é zagueiro, né? O cara é praticamente um zagueiro, meio volante.
Foi mal aproveitado pelo Brendan Rodgers, né, o Jürgen Klopp lá no Liverpool não colocou mais ele pra jogar de zagueiro e coloca ele é titular do meio campo com o Klopp, né.
Eu acho ele um jogador de muito futuro. A Alemanha, que é demolidora de anfitriões, já falamos aqui do que aconteceu em 2014 aqui no Brasil, mas ela já tirou o anfitrião de 4 semifinais de Eurocopa. Em 72 tirou a Bélgica, em 76 a Iugoslávia, em 92 a Suécia, e em 96 a Inglaterra. Um jogo que tá aqui, tá fresquinho. Aqui,
famoso, né, esse jogo, né?
Um jogo que foi para os pênaltis, a Inglaterra jogando de cinza em Wembley. E o histórico é favorável também à Alemanha na disputa em pênalti. Desde o Panenka, em 76, foram 6 vitórias nos pênaltis. França, 8-2, México, 86, Inglaterra, 90, Inglaterra, 96, Argentina, 2006, Itália, 2016. Juntando aí Copa do Mundo e Eurocopa. São números que não são nada, não é um acontecimento, né? Eu não tô falando aqui de 2 disputas em pênalti, tô falando de 6 seguidas.
Não perde uma disputa, como a gente falou no último programa, desde 76,
não é bastante pouca relevante. Coisa. E o Neuer é um goleiraço.
Um goleiraço.
Que ninguém gostaria de bater pênalti contra ele. Pautado na pauta da Trivela, eu te digo que Vejo a Alemanha mais perto da decisão, apesar do fator casa e do fator casa de Marselha, que é um fator casa um pouquinho mais quente, né, do que se fosse de repente em outro lugar.
Pois é. Tem, nesse momento da história da humanidade, que a gente, assim, pensando que a França, vários elementos, né? A França é o país com mais comunidade muçulmana, mais cidadãos muçulmanos da Europa, né? Marselha é uma cidade muito que abriga muitos imigrantes na França, e a França é um dos países que abriga muitos imigrantes, né? Especialmente do norte da África, dos quais ele era colonizador, né? Então é um fluxo que está voltando, né?
Fluxo.
Esse é um fato importante. Hoje a imigração incomoda os europeus. É bom que eles lembrem que a colonização também incomodava, e muito, né? Então, tem isso. E Marselha é um ponto importante disso, né? O Zidane, a família do Zidane se instalou em Marselha, né? Quando veio da Argélia. Vários jogadores são de Marselha. Por exemplo, o Ribéry, que hoje não está na seleção francesa, mas ele é de Marselha, né? Ele é da periferia de Marselha, de uma região pobre. Então, muitos jogadores saem dali, né? Inclusive jogadores da Argélia, né? Que são franceses de nascimento e filhos de argelinos. Então, tem todo esse caldo cultural aí nesse jogo contra a Alemanha.
Esperemos, então, um grande jogo. Jogo de camisas muito grandes até aqui. Foram dois, né? Os dois da Itália.
Confronto
de camisas, assim mesmo.
De
campeões do mundo, vamos dizer
sim,
assim.
Sim, oitavas de final, né? Espanha e Itália, depois Itália e Alemanha, e agora Itália e França. Alemanha e França, me desculpa.
Esse é o terceiro e último. Portugal já espera pelo vencedor e já parte para Paris para, no domingo, enfrentar um desses dois na decisão, jogo em Saint-Denis. Falaremos aqui na segunda. A Eurocopa termina domingo. Tem trivela na segunda? Tem trivela na segunda. Já teria de qualquer forma.
Mas tem trivela. Agora, se você perguntar, e terça?
Terça não tem mais.
Terça aí apita o árbitro. Aliás, um detalhe, a gente falou de pênaltis, né? A Alemanha tem um histórico muito grande de pênaltis. Como isso faz diferença? Os ingleses foram eliminados duas vezes seguidas, né? Assim, ou muito perto, não seguidas, mas muito perto uma da outra, que em 90 para os alemães na Copa, em 96 na Eurocopa. E os ingleses costumavam brincar, né? Que futebol é um jogo que é 11 de cada lado
e a Alemanha ganha no final.
Os alemães ganham no final, porque eles ficaram muito traumatizados ali, né, com as derrotas nos pênaltis. E a Alemanha tem muito esse aspecto, e isso, considerando que a disputa de pênaltis é muito emocional, né, além da parte técnica, é muito emocional, eu acho que faz diferença. Você jogar contra um time que não perde quase nunca a disputa de pênaltis, tanto para quem bate, né, e nunca tinha participado de uma disputa de pênaltis como foi essa vez, a Alemanha e a Itália, quanto para quem enfrenta, né? Eu acho que é um peso, sim. Acho que isso, nesse caso, retrospecto em geral não conta para nada. Nesse caso específico, talvez conte um pouco.
Eu tô contigo nessa e não abro. A gente vai revisitar Portugal e Gales, porque ficamos devendo, e o Bruno Sader, que me lembrou muito bem, porque falávamos de daltonismo, né?
É verdade. Isso é importante. A gente publicou na Trivela porque, na verdade, a gente ficou, desde o primeiro tempo, quando rolou os dois uniformes reservas, a primeira coisa que eu fiz foi reclamar, né? Porque eu acho que a gente sempre reclama da perda da tradição dos times.
A gente reclama de tudo.
A gente reclama de tudo, mas nesse caso é uma reclamação que a gente faz há muitos anos, né? E nesse caso específico eu fui procurar uma explicação, e até quem primeiro me alertou, porque eu vi o tweet dele, e até escrevi na Trivela sobre isso, tá lá se você quiser ler. Quem me alertou primeiro foi o Matheus Rocha, que escreveu pra Trivela várias vezes e foi do Extra Time também. Conhece muito de esportes, e de esportes americanos especialmente. E ele avisou sobre um caso da NFL que aconteceu em 2015.
Jets e Bills.
Os dois jogaram um de vermelho e outro de verde. E que isso causou uma controvérsia muito grande, porque isso confundiu quem era daltônico e quase todos os níveis de daltonismo. Porque vermelho e verde, como a gente já falou, assim, são as cores bases do daltonismo, né? Então, as confusões dos daltônicos passam por tons de verde e tons de vermelho, e aí vão desde quase preto até cores mais claras. Tudo isso para dizer, Portugal era mandante do jogo, deveria jogar de vermelho hoje. Só que o time de Gales tem dois uniformes nessa Eurocopa. Um é vermelho, escuro, né? Um vermelho. E o outro é um verde, na verdade, mas é quase preto, assim. Na percepção parece preto o uniforme. Uma das resoluções que a UEFA tem, e a FIFA também normalmente usa, é ter times com cores claras e outro com cores escuras, né? Um dos motivos é o daltonismo. Um dos. Não justifica todos os casos. Não ache que o daltonismo explica tudo. A gente está falando desse caso específico.
Um bom nome de livro, né? O daltonismo explica tudo.
Mas não explica, né? Então, o que aconteceu? Portugal jogaria com seu uniforme reserva, que é horroroso, diga-se de passagem, que é um verde claro, né? Eu carinhosamente chamei de cor de roupa roupa branca que você lava junto com as coloridas. Fica mais ou menos daquela cor ali, um verde horroroso. O Gales quis jogar de vermelho, pediu à UEFA para jogar de vermelho quando soube que Portugal teria que jogar de cor clara. A UEFA negou o pedido, e um dos motivos é que uma associação, que é uma associação sobre consciência sobre daltonismo, né, em inglesa, britânica na verdade, pediu à UEFA que levasse em consideração de não colocar uniformes verdes e vermelhos um contra o outro, porque tem muita gente que é daltônica. No Reino Unido, segundo essa associação, que é Color Blind Awareness, são 1,6 milhão de pessoas. Então, 1 milhão e 600 mil pessoas no Reino Unido são daltônicos. E eles têm dificuldade de ver jogos com uniformes dessas cores. Então, não colocar uniformes dessas cores seria um cuidado adicional para não ter problema. Para quem é daltônico e assiste ao jogo, não ter esse problema. Assim que começou o jogo, essa associação tweetou isso, dizendo: obrigado, UEFA, por nos dar ouvidos. Né? E justificando que...
Muito bom.
Esperava que esses dois times não jogassem com as cores que estavam... que eles têm ali, que seria vermelho e verde.
Por essa... Dessa vez vai passar, tá?
O que a gente até falava aqui antes do programa é que, assim, isso não justifica, por exemplo, a França deixar de usar o calção branco e as meias vermelhas, que é o seu uniforme clássico, certo? Isso não justifica. Esse caso é um caso específico, assim como Jets e Bills na NFL, e eu até fiz no texto que eu fiz na Trivela explicando direitinho esse caso, se você quiser detalhes e tal, vai estar lá explicadinho. E você pode... O Deadspin, que é um site fantástico pra quem gosta de esportes, é ácido pra caralho, assim, pra usar a expressão correta. E uma das coisas que eles fizeram, eles puseram o jogo, esse jogo fatídico, Jets e Bills, usando um filtro de daltonismo. Então você vê o jogo como se fosse daltônico, e é impossível distinguir ali um time do outro. E olha que a gente tá falando de verde e vermelho bem claros, assim, se você olhar as fotos do jogo... pra quem não é daltônico, fica muito clara a diferença. Mas pra quem é daltônico, confunde absolutamente. Então, assim, é um cuidado que não custa as entidades, no caso da UEFA, que se preocupa com tanta bobagem. Nesse caso, acho que valeu.
Você sabe que reza a lenda familiar? Não é lenda, né? É a história da família, que meu avô Genésio e minha avó Lucy, que Deus os tenha, começaram no comecinho de namoro ali. Um dos chavecos do meu avô, que a minha avó, ela falava, não gostava de futebol, mas ela gostava de Palmeiras e Portuguesa, porque ela gostava das camisas verdes com as vermelhas misturadas. Ela achava bonito Palmeiras e Portuguesa. E o meu avô levou a minha avó ao Pacaembu pra ver um Palmeiras e Portuguesa, pra ela ver aquelas camisas. É uma das histórias e tudo mais. Se minha avó fosse daltônica, eu não tinha nascido. É a conclusão que eu chego.
Veja só, né? olha que coisa.
Poderia não ter dado certo. E aí vai saber quem estaria apresentando este podcast, hein?
Vai saber se esse podcast existiria. Olha só.
Pra gente fechar, o Bruno Salles pergunta, a pergunta é dele, mas é minha também, o Felipe Lobo. Seria possível vencer, assim, a história seria outra, até quando dá pra gente quantificar o tamanho da ausência do Ramsey no jogo de hoje?
Ah, é difícil quantificar, né? Porque a escolha... A gente falou ontem no programa que a escolha provável era o Jonathan Williams, que é um jogador mais de habilidade, velocidade e tal. O técnico, o Chris Coleman, não fez essa opção. Ele colocou o Andy King, que fez uma temporada quase apagada pelo Leicester, embora tenha sido campeão, ele era reserva do time, né? Ele é um atacante. E ele fez pouquíssimo no jogo, ele mal tocou na bola, né? O Andy King fez... Então, eu acho que a opção já foi ruim. Considerando que a ausência do Ramsey seria sentida de qualquer forma, ele ainda piorou um pouco isso com a opção que fez, que não deu muito certo. Inclusive, nós erramos aqui também. Ontem eu disse que se o Pepe não jogasse, o substituto mais provável era o Ricardo Carvalho. E ele escolheu o Bruno Alves, né? Pra entrar no time. Então tem isso também, mas eu acho que a ausência do Ramsey pesou bastante para a eliminação de Gales, porque a gente viu várias vezes, Gales já tem um problema ali no seu meio campo, sem o Ramsey ele perdeu mais ainda a força de ataque, né? Porque o Ramsey é um jogador, ele é chamado de Rambo na Inglaterra, né? Porque ele é um jogador muito forte, né? E ele tem uma coisa muito parecida com alguns jogadores brasileiros, por exemplo, para ficar... Paulinho, nos seus melhores momentos de Corinthians, fazia muito o que o Ramsey faz. Só que o Ramsey faz por mais tempo, né? O Paulinho fez por pouco tempo. De chegar muito à área. Ele é um jogador de trás, né? Ele vem de trás e ele chega muito bem na área. Hoje, a gente não viu o Gales fazer esse tipo de jogada nenhuma vez. Então, pesou bastante, assim. Eu diria que as chances de Gales passar... seriam bem maiores com o Ramsey, bem maiores mesmo. Não que, ele não é um jogador do nível do Bale, mas ele ajudaria muito o time, pelo menos, a equilibrar o jogo, que hoje foi muito mais para Portugal quase o jogo todo, né?
Alemanha e França se enfrentam às 4 da tarde. Eu, Felipe Lobo e Bruno Bonsante, interrogação.
Possivelmente.
O Bruno Bonsante já tinha uma aula de flamenco.
Exatamente.
Ele tá aprendendo a dançar e não tinha como passar para um outro dia. O professor é muito rígido.
É muito rígido.
E não deixou ele passar para um outro
às
dia.
Vezes, às vezes também o Bruno Bonsante está participando de campeonatos de sinuca pelo mundo, né? Sabe, tem que ele isso. É um jogador de sinuca notório, né? Ele carrega o seu taco de sinuca pela redação, aqui pela Central 3. É diferenciado, né?
Isso, ele consegue. Ele tem um contador na casa dele, já está em 340 e poucos. Às vezes que ele mata a mesa inteira sem errar nenhum. Pum, bola 1, pum, bola 2, pum, bola 3.
Ali é. Cara, tem embates épicos, né? Ele é daqueles que fica, sabe, quando passa sinuca na ESPN? É. Ele é um dos que está lá assistindo, ele comenta. O dia que vocês fizerem um podcast sinuca, Bruno Bonsante pode participar.
E depois você pergunta ao Paulo Júnior, que não está aqui com a gente também, por estar em uma missão nos sertões mineiros, sem internet, sem telefone, sem nada, volta com muita história para contar e picada de borrachudo para cuidar. Depois você pergunta para ele o quão difícil é, ao comprar uma mesa de sinuca, se desfazer da dita cuja.
Ah, rapaz, eu posso imaginar.
É um inferno na terra, você não tem aonde levar, você não tem como levar, ninguém quer comprar, ninguém quer carregar.
Difícil.
E você tem vontade de morrer e se enterrar dentro da mesa de sinuca. Uma mesa de sinuca em cuja qual dei muitos cacetes em Paulo Júnior. Porque não tenho o meu taco, mas dou minhas cacetadas. É isso, Felipe Lobo.
É isso, amanhã estamos de volta já para começar a falar de... Amanhã até a gente pode abrir para falar um pouquinho também de Libertadores, né? Vai ter jogos hoje e amanhã, né? As semifinais da Libertadores hoje e amanhã. Mas amanhã e sexta-feira tem muito para falar sobre a final, né? A gente já vai saber amanhã quem é o outro finalista. Vamos falar bastante desse jogo. E na sexta-feira já fazer um pré-final de Eurocopa, né?
O que eu vou querer para você e o pegadinha com o Bonsante, hein? Vamos ver se ele ouve o podcast até o final. Quero que faça com calma, papel e caneta, a sua seleção da Euro. Na sexta,
não, faremos.
Eu faço a minha, você faz a sua, o Bonsante faz a dele. Na sexta-feira a gente põe todas elas em um combate virtual.
Vamos amanhã lançar uma promoção, não é bem uma promoção, na verdade, é uma enquete elaborada com os nossos leitores para eleger o melhor jogador da Euro. Tá? Então quem quiser participar... a gente vai premiar alguns, a gente vai pedir quem é o melhor jogador da Eurocopa e por quê. E a gente vai pedir, claro, é uma premiação séria, eu quero saber por quê. Se tiver um bom motivo para, por exemplo, considerar, não sei quem, qualquer jogador... O Robson Cano, o melhor jogador da Euro, você vai ter que justificar bem. Se você justificar bem, pode ser que você ganhe. A gente vai ter a W Beer, que é nossa parceira, ofereceu kits para nós distribuirmos as melhores respostas. Então nós vamos dar para as melhores respostas, kits aí... da WBeer. Então, já fiquem ligados. Amanhã, depois do jogo, assim que acabar o jogo, a gente vai lançar essa enquete aí. Vai ficar até o final do domingo, pra segunda-feira a gente dizer aqui quem será o melhor jogador segundo os leitores.
A revista da WBeer que ensina a fazer comidas que tem a ver com a cerveja. Achei isso muito legal, já falei pra vocês. Tentei fazer o bolinho de arroz.
E aí?
Fracassei olimpicamente, mas acho que eu errei na dose mesmo. Eu quis fazer menos, porque né, mora sozinho, quis tentar fazer menos.
Não deu
certo.
Não
se faz. A medida é a medida. Não tem jeito. Amanhã a gente volta com mais Trivela. Sexta tem Trivela, sábado tem MMA, tem UFC ao vivo aqui na Central 3. Segunda.
Que horas? Que horas? Fala aí.
A partir das 8 da noite. Ah, das 8 da noite.
Importante até, horário.
Até as 3 da manhã, quando mais ou menos tem a luta. A luta pra valer, a luta dos bão dos bão, né? É, a última luta é às 2, mas a gente vai até às 3, é isso, Bruno? Perfeito. E é pré-luta, e é pós-luta, e tem o... Qual é o nome do cara lá? It's time!
Bruce Buffer.
Bruce Buffer. Um dia você é apresentador de... Imagina, apresentar a luta de
tem
boxe...
Tem que trazer ele aqui na Central 3 pra falar...
Soltando meus jargões no Maxud Plaza. Maxud Plaza. Luciano Todo Duro. Contra Frank Arias, a grande luta que nunca aconteceu, ou aconteceu e eu não sei, isso é uma conversa para o pessoal do Esporte Final, eles inclusive já trouxeram o Ohata aqui, que sabe tudo de boxe, e,
um monstro,
e me confidenciou que Todo Duro não tem o reconhecimento que merece neste país, nesta República Federativa. Chega de cascata, Felipe Lobo, um grande abraço para você. Quem nos ouviu, saiba que continuamos com o podcast até depois da decisão da Euro. Hasta la vista.
Até.